Plantão USP Notícias.
Audiência pública realizada nesta quinta-feira pelas Comissões de Ciência e Tecnologia e de Assuntos Sociais do Senado reuniu especialistas, autoridades, médicos e pacientes com câncer para debater o uso da chamada fosfoetanolamina sintética. A substância vem sendo divulgada como um medicamento revolucionário no tratamento de todos os tipos de câncer. O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, responsável pela proposta da audiência, defende a continuidade das pesquisas para liberar o medicamento.
O que nós estamos debatendo hoje aqui é a dificuldade que temos os nossos pesquisadores de poder completar a pesquisa deles. O que nós precisamos é o Congresso Nacional, é essa casa. Teve alguém até da imprensa que pediu para mim, mas Cassol, o que o Congresso tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Porque a legislação, quem faz, somos nós aqui. Então, portanto, o que nós precisamos aqui nessa casa é encontrar caminho. Eu falei com o doutor Adriano agora há pouco, falei também com o presidente da Anvisa, com o doutor Jarbas. Eles também já estão trazendo proposta aqui também para poder fazer um grupo de trabalho, de pesquisa, para concluir essa pesquisa. Eu vejo o seguinte, toda oportunidade que nós tivermos, independente dela ser pequena ou grande, ou de valor alto ou baixo, ela tem que ser colocada em prática para a gente poder dar essa oportunidade para as pessoas.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, destacou a importância do tema para a sociedade, mas pediu racionalidade na discussão, lembrando a nota divulgada pela Universidade de São Paulo, esclarecendo que a fosfoetanolamina não é remédio e ainda não foi submetida aos estudos clínicos necessários para isso.
O tema mobiliza tanto e a ocorrência de público hoje é a demonstração clara da relevância que esse medicamento ou esse produto químico sintético está representando como esperança, certamente, para milhares de pessoas portadoras de câncer. Nós estamos encerrando o Outubro Rosa e eu sou do Rio Grande do Sul, um estado em que o câncer de mama é o que mais mata mulheres no meu estado depois das doenças cardiovasculares. Começaremos no dia 6, dia 9, ou no mês que vem, o Novembro Azul, que é também para combater o câncer de próstata, que é a doença que, depois das doenças cardiovasculares, é a que mais mata os homens no nosso país. Então, eu penso que a oportunidade de estarmos encerrando o Outubro Rosa e iniciarmos o Novembro Azul faz muito simbolismo no debate sobre esse tema. A gente precisa, mais do que tudo, é não ser alarmista, é não gerar também uma expectativa além daquela real que a ciência pode ou não pode estar nos oferecendo. Então, é dentro dessa racionalidade, senador Cristóvão Buarque, que fiz o requerimento, estimulada muito pelo entusiasmo e pela convicção do senador Cassol com esta causa. Ele muito mais preocupado com as pessoas e com a esperança dos portadores de câncer, que é uma doença bastante perigosa e cada vez mais recorrente em nosso país. Mas acho que é oportuno, senador, e senador Cristóvão, que foi reitor da UNB, a USP, a Universidade de São Paulo, é a instituição que desenvolveu, através dos seus pesquisadores, esta pílula, a fosfoetanolamina sintética. A Universidade de São Paulo divulgou uma nota. Eu penso que essa nota da USP é ponto de partida para esse debate, senador Ivo Cassol, senador Cristóvão Buarque, porque a instituição, que nós todos respeitamos, uma instituição pública, e que, através dessa nota, baliza o debate que nós vamos estabelecer aqui dentro da esperança dos portadores de câncer e dentro da racionalidade, da possibilidade que, de fato, a ciência brasileira, os pesquisadores brasileiros, os médicos brasileiros, os químicos brasileiros possam nos ajudar a encontrar esse caminho e levar esperança para os portadores de câncer.
A procuradora-geral da USP, Márcia Valquíria Batista dos Santos, explica a posição da universidade na polêmica que envolve a fosfoetanolamina.
A Universidade de São Paulo, a posição oficial dela já consta do site, num comunicado que foi divulgado pela reitoria. De fato, é uma posição que, na realidade, é muito condizente com a postura de responsabilidade diante de toda uma série de normas, de regras e de legislações que devem ser adotadas para que qualquer substância seja encarada como um medicamento, né? Nós temos aí a principal lei, que é a 6.360 de 76, que é exatamente a legislação que impede a entrega, a venda e industrialização de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos para consumo sem o registro da Anvisa. A questão do registro desta substância ou a transformação dessa substância num medicamento, e mais especificamente do registro, ela não é um detalhe, né? Tem toda uma, vamos dizer assim, uma política pública, uma regulamentação legal para que determinados, enfim, não sei como dizer isso, mas vamos falar em substância, sejam sintetizados, sejam testados, tanto in vitro, em animais, e depois passem a ser testados em seres humanos. O que acontece é que essa substância, a fosfoetanolamina, ela supostamente, né, segundo os pesquisadores, dizem que cura o câncer, e já está sendo bastante comentado pela imprensa, que está, na realidade, de uma certa maneira dividida entre efetivamente curar o câncer ou não, a eficácia ou não da medicação, não medicação, mas dessa substância, está todo mundo dividido, né? Tanto imprensa, a própria ciência, porque existem pesquisadores aí e até, surpreendentemente, hoje, nesta audiência pública, alguns médicos defendendo o uso dessa substância como cura do câncer. Mas já tivemos aí grandes depoimentos na imprensa. Um dos mais conhecidos é o Dr. Drauzio Varella, já falando abertamente sobre a questão dessa substância e dizendo que não há um tipo de câncer, né? São mais de 100 tipos de câncer. Então, é muito suspeito dizer que uma medicação só vai curar todos os tipos de câncer. Está sendo, vamos dizer assim, distribuída com essa expectativa, né, das pessoas que seja uma solução para todos os cânceres que existem aí no Brasil.
Pessoas que não têm outro tipo de esperança acabam se agarrando a isso, né? Tem alguma ação nesse sentido?
Olha, na realidade existe sim o próprio diretor do Instituto de Química de São Carlos está bastante preocupado com o andamento dessa situação, não poderia ser diferente. E já houve contato tanto do Instituto de Química quanto da reitoria com os pesquisadores aí na Universidade de São Paulo, fora da Universidade de São Paulo. Existem algumas iniciativas, inclusive do ICESP, né, Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, que já se ofereceu para iniciar as pesquisas clínicas, né? Então, eu não sei dizer exatamente o nome dos docentes, mas existem, sim, pessoas, pesquisadores que estão dispostos a continuar com a pesquisa da fosfoetanolamina, inclusive iniciando a pesquisa clínica, porque ela passa por 3 fases. Então, não há de forma nenhuma uma recusa da Universidade de São Paulo, nem poderia existir, né, a Universidade de São Paulo que estimula a pesquisa, que, aliás, está entre os seus objetivos, né, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, é um dos pilares da universidade, a pesquisa, ela estimula que isso seja feito de alguma maneira, e já houve contatos com pesquisadores e já tem propostas que chegaram ao professor Gilberto, junto com a sua equipe, mas até agora eles não deram uma resposta positiva em relação a isso. Nós aqui da Universidade de São Paulo estivemos numa audiência com a juíza, a doutora Gabriela, da Vara da Fazenda Pública de São Paulo, até no intuito de encontrar uma alternativa, uma solução para tudo isso que está acontecendo. Eu sei que hoje eu vi, nesta audiência pública do Senado, que a Vara da Fazenda lá de São Carlos está paralisada, de tantos processos que se tem recebido. E nós fomos ajudar a encontrar uma solução, mantendo a posição de que a Universidade de São Paulo ela está cumprindo as liminares que estão sendo concedidas na medida da sua capacidade, né? Porque a Universidade de São Paulo ela tem a capacidade de produção no laboratório em torno de 6 mil cápsulas por semana. Essas cápsulas elas são envasadas em saquinhos de 60, tudo é feito pelo pesquisador, lá, o técnico Salvador. Então, são 60 cápsulas num saquinho. E, fazendo uma conta rasa, são 100 pessoas que podem ser atendidas aí durante a semana. É um maquinário, quer dizer, um maquinário dentro do laboratório, ele só possibilita que sejam produzidas essas 6 mil cápsulas por semana. Então, com essa avalanche de liminares, a universidade não tem condições de atender a toda esta demanda, e principalmente porque a Universidade de São Paulo não é indústria farmacêutica, não é fábrica de medicamento. Então, é uma imposição que está sendo feita à universidade, que eu acho que deveria ser vista aí pelos órgãos federais, pelos institutos de pesquisa, e não impor uma obrigação dessa à universidade. Então, a universidade está atendendo as liminares, mas efetivamente ela não encara como uma obrigação legal, e não é mesmo, a fabricação de medicamento. Então, é uma produção laboratorial, e lá nós temos o quê? Um laboratório de química, sem condições nenhuma para que qualquer espécie de medicamento seja produzido. Eu acho até que isso é uma questão que deveria ficar muito clara. Não é um laboratório de produção de medicamento que atenda às legislações e às normas da Anvisa, em termos de higiene e todos os cuidados que deve ter aí qualquer, enfim, sala e qualquer ambiente para se produzir um medicamento. Então, isso é muito questionável, e a própria universidade, de fato, pensa que isso deveria, de alguma maneira, ser bloqueada essa produção na forma como ela está sendo feita. Mas nós estamos atendendo e não deixamos de atender os pedidos e as liminares judiciais. Estão chegando mais ações, nós vamos fazer a devida defesa dessas ações judiciais, mas a universidade mantém a sua posição aí de ter cuidado suficiente para não tratar essa substância como uma medicação. E deveriam os pesquisadores passar essa patente aí, já que são eles os titulares, a Universidade de São Paulo não tem a titularidade dessa patente, eles deveriam procurar efetivamente aceitar a ajuda do ICESP ou de outros hospitais que já se ofereceram para que essa pesquisa continue. Então, a universidade não pode tomar essa iniciativa de passar a pesquisa para alguém, porque efetivamente ela não é a titular dessa patente.
O pesquisador Salvador Claro Neto, que sintetiza a substância nos laboratórios de química da USP de São Carlos, confirma a impossibilidade de a universidade atender as liminares.
Eu acompanho a pesquisa do Dr. Gilberto há 31 anos. Eu faço parte do grupo de pesquisa do professor Gilberto. Atualmente, do grupo de pesquisadores deles, eu sou o único que... E ainda está na universidade, está na USP. Eu sou o único pesquisador que ainda está na universidade, na USP. Atualmente, eu sou responsável pela síntese desses produtos, da fosfatidilamina, que a USP está recebendo as liminares. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, realmente... A gente não tem condição de... É muita gente, é muitas liminares. Quer dizer, a universidade realmente ela não tem condição de fazer essa quantidade que está sendo pedida, né? Então, nós somos um laboratório de pesquisa, nós não somos uma fábrica, né? Então, quer dizer... mas eu acho que o que a gente tem que ser, o que tem que ser feito... É sair da universidade e fabricar em algum outro lugar onde se possa aumentar essa produção. Tá? Então, eu que eu posso dizer sobre a universidade é isso, que ela realmente, atualmente, ela não tem condição de fazer o que as liminares estão pedindo.
No entanto, a Universidade de São Paulo já recebeu centenas de liminares, como explica a procuradora-geral Márcia Valquíria.
Olha, nós estamos com quase 2.000 liminares, né, individuais. Uma ação civil pública, recentemente ingressou, tivemos o ingresso de uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência, que foi proposta pela Defensoria Pública da União, já está na imprensa essa notícia, em face da União Federal, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, o Estado de São Paulo e da USP. Esta ação civil pública ela foi protocolada no dia 22 de outubro, com o objetivo de garantir o direito à saúde de pacientes com câncer que necessitam da substância. Na realidade, o defensor público está solicitando que exista um grupo, né, um grupo interdisciplinar que apresente uma solução à Defensoria Pública de como que as pesquisas serão continuadas. Então, tem essa ação civil pública, se eu não me engano, tem uma ação civil pública também do estado de Tocantins, e surpreendentemente é uma ação civil pública para uma pessoa apenas, o que é absolutamente incomum. Tem se tomado algumas medidas judiciais e algumas ordens judiciais muito questionáveis. Esperamos que as autoridades federais se envolvam mais nessa questão, inclusive para que encontrem aí uma solução neste assunto, porque a universidade efetivamente ela está fazendo a parte dela, né? Mas ela não pode tomar a iniciativa de assumir uma fabricação de uma substância como medicamento se de fato esta competência não é da universidade. Então precisaríamos da ajuda, da participação da Anvisa, das autoridades federais, das entidades e instituições federais, para que cada um faça a sua parte para resolver essa questão definitivamente.
Os representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde reconheceram que os estudos são promissores, mas explicaram que a liberação de qualquer medicamento deve seguir critérios rígidos de estudos clínicos. O presidente da Anvisa, Jarbas da Silva Júnior, diz que a análise do medicamento pode ter prioridade, mas até o momento a agência não recebeu qualquer solicitação de pesquisa e registro. Mas logo após a reunião, o Ministério da Saúde divulgou nota informando a criação de um grupo de trabalho para apoiar o estudo da fosfoetanolamina. A portaria deve ser publicada ainda nesta sexta-feira. De acordo com o documento que determina a criação de um grupo de trabalho, o Ministério passará a apoiar as etapas para o desenvolvimento clínico do medicamento. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, afirmou em nota que vão colocar à disposição do professor responsável pela síntese dessa molécula a possibilidade de submeter a fosfoetanolamina a todos os protocolos para verificar se a substância é ou não eficaz e, por fim, a essa celeuma. Por isso, a recomendação do Ministério da Saúde é que as pessoas não façam uso dessa substância até que os estudos sejam concluídos. O grupo contará com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para orientar os pesquisadores na elaboração dos protocolos clínicos e documentações necessárias e deverá contar com o apoio do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para a realização de estudos clínicos e também da Fiocruz. A previsão é que o grupo tenha um prazo máximo de 60 dias para apresentar o plano de trabalho das fases de desenvolvimento do projeto. O nome dos integrantes do grupo devem ser indicados nos próximos dias. Márcia Vanza, especial para a Rádio USP.
Plantão USP Notícias.